Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Let's go, Barbutch!
Estás porreiro, pá?
Tô, e tu? Estás fino?
Está tudo fixe. Olha, um gajo hoje vai ter que fazer o podcast só a gente dois, porque o Carlos afinal hoje já não vai poder. Okay. Fazer, por isso um gajo já falou de tudo.
Ok. Tudo de situação, basicamente.
Sim, basicamente. Um gajo basicamente vai dizer que os outros não prestam para nada, que a gente tem que ganhar isto.
A França.
Ah, bom dia, só favor. Para nós vai ser três cervejinhas e já agora os termossos, só favor. Olha, não se importa de desligar esse tado na televisão e meter futebol, só favor. Obrigado. O que é que faltava falar antes da coisa? Ah, é. Porque ainda não tinha acontecido as finais depois do último. E...
as finais do
quê? Quer dizer, antes de tu encontraste algum jogador assim que te chama a atenção ou nem por isso?
Opa, não. Por acaso, não. Não vi nada agora.
Não?
Não, não porque, por uma simples razão. Porque não... Opa, porque não há jogos agora tão tantos quanto isso. Tão simples quanto isso. Ultimamente nem tenho visto... Opa, nada especial. De tudo. De tudo,
sabes que os jogadores que nós observamos, um está na seleção da Holanda, não jogou ontem por acaso, mas está lá o Gravenberg e o outro fala-se que é com o brasileiro que tu falaste, não esquecer o nome dele. Como é que era o nome dele, Matheus?
Fugiu-me agora o nome, o gajo estava no Vasco.
Há quem fala que isso está quase a assinar pelo Sporting.
Pelo Sporting?
Sim.
Jogada de merda, porra, vai para o Sport.
Claro, ainda não tinha acontecido as finais das competições europeias e tu, claro, que ficaste desiludido com os resultados, até porque isso tem influência na tua bola e continua tudo igual.
Mas... continua tudo igual, tu continuas na frente, Bruno, para ir tudo igual a isso, não
é? Ficaste desiludido com os resultados? Estavas à espera de mais das equipas de Manchester? O que é que
honestamente, estava bem mais à espera da equipa, principalmente do City. Principalmente a equipa do City.
Tu tens a mesma opinião que algumas pessoas, os especialistas na matéria, alguns dizem que o Guardiola que perdeu aquela final.
Pá, o Guardiola não, o Fonex, quem perde é... da mesma forma como eu também se ganhasse, não teria sido ele que não joga. Opa, é tudo uma equipa. E já podemos até fazer um paralelo agora com o que aconteceu com a Dinamarca. Aqui é uma equipa a funcionar. E queres não queira, quer não. Por mais que uma equipa tenha um Ronaldo ou um Messi, não são eles que ganham. A bola só chega lá porque alguém fez o corte e colocou a bola lá em bons condições para os gajos finalizarem. Portanto, é uma equipa. Portanto, quem ganhou. Não foi o... pá, quem marcou os golos, mas sim a própria equipa. Quem ganhou foi o Chelsea e quem perdeu não foi o Guardiola, mas sim o City. Pá, não vou para aí sequer. Nem sequer, nem perdendo longe de tudo. Não vou para aí.
E o que é que achaste da taça da Liga Europa?
Ah, pá, foi um jogo fuleiro.
Foi uma merda de jogo.
Pá, por acaso foi um jogo fuleiro. Eu achei que ambas as finais não foram nada especial. Mas principalmente achei a Liga Europa má. Quer queremos, quer não, tu vês duas equipas inglesas no final e pensas que aquilo vai ser trigo farinha, como é que se diz? Farinha amparo. Tu na prática tu pensas logo isso, na prática é isso. Mas quando vês, ainda por cima, a final, o Villarreal com o City, com o United, tu pensas logo, a priori o United vai ganhar, mas aqui é um pouco até contrassenso o que eu vou dizer. Tu também tinhas do outro lado um grande experiente a nível de finais europeias, que salvo
Exato.
erro, é a terceira final europeia, a quarta final europeia que ele ganha, com algo assim do género, que eu tinha
Oh,
ganho.
pelo menos a quarta é sempre a mesma coisa, é sempre
Foi
ali.
quarta? Foi quarta que o gajo ganhou? Pronto, ok.
E nesse que eu tenho a certeza, é porque ele
Acaso.
já ganhou tantas.
Não, pá, 3 ou 6 que
Mas tu
já ganhou.
não achas, tirando a primeira, que ele tinha realmente uma grande equipa no Sevilha, que as outras vitórias que ele teve na Liga Europa foram todas um pedaço fortuitas.
Opa, contra o Benfica é claramente fortuito e claramente com o campo inclinado e com a vantagem da equipa de arbitragem, deixavam um guarda-redes quase que ir para cima de sentar-se à frente da bola na marcação num penalti. Já estou a dizer isto assim para já ficar resolvido. Mas, opa, mas é assim, custa-me, eu acho que uma equipa a este nível, uma final de uma Liga Europa, uma final de uma Liga dos Campeões, passamos fase de grupos, muitas vezes, às vezes até se vem da Liga dos Campeões, fase de grupos, oitavos, quartos, meias, finais. Epá, eu acho que não pode haver sorte. Eu acho que a sorte é muito trabalho, com muita qualidade, com muito boa estratégia, com bom planeamento de jogos. Acho que a sorte vai chegar lá a isso. Ah, pá, depois acho que poderá ser até um pouco a forma de abordagem do próprio jogo. Até porque, por exemplo, no jogo do Villarreal com o United, o Villarreal, em vários momentos de jogo, foi claramente uma equipa de contra-ataque. Mas noutros momentos de jogo, foi claramente uma equipa que mandou no jogo. Em que pôs o United muito mais em sobressalto do que propriamente ao contrário, estás a perceber? Portanto, pá. Podes dizer, o gajo tem uma estrelinha. Até pode ter estrelinha, caraças. Até pode ter estrelinha. Mas já ganhou. Pá, mas volta a dizer, ganhou fui a equipa, não fui o treinador. Por
Não,
mais que.
olha que eu agora estava a ver e cometi um erro. A primeira final que eu ganhei foi mesmo aquela contra o Benfica. E foram três anos seguidos com o Sevilha que ele venceu a Liga
Então
Europa.
acho que é quarta.
E depois, então, ele ganhou duas vezes nos penaltis. E esta foi a quarta, sim. Ele ganhou duas vezes nos penaltis, foi contra o Benfica e agora. Depois ganhou contra o Dnipro 3-2. Já nem sequer me lembrava que o Dnipro tinha
Não,
chegado ali à
também
final.
não,
Já
nem eu.
foi no ano que acho que o Sporting foi. Não, o Sporting não fez nada, atenção, não esquece. E depois foi aquela com o Liverpool, que eles também não sabem como é que ganham. Ou seja, estrelinha, não sei se é estrelinha, o gajo de lá que nasceu com o rabo virado para a lua, nasceu eu.
Ah, e ganhou,
Ganhou
porque.
e tem quatro e os outros estão de mãos a abanar, e é que é o que interessa.
Pronto.
Mas pronto. E pá, seguindo em frente, o que interessa é que desta vez o Unai Emery ganhou e o Tuchel ganhou também, que é para prometer que continue na frente do.
Pronto,
Mas
tá
isso
chave.
não
Tá
estava
chave.
para nada, não estava para nada porque Portugal vai ser campeão da Europa. Por isso não interessa para
É.
nada.
Mas, por exemplo, eu achei piada. Apá, isto é atípico no futebol e atípico no que é o futebol, que é o desporto que nós mais acompanhamos. Tem que haver sempre um culpado da derrota. E o culpado da derrota, novamente, foi o De Gea. Porquê? Porque o
Eu
gajo não se.
não percebo como é que esse gajo tem. Pá, desculpa, não é. O
Não é
De Gea
implicação, não é implicação, não é embirrice
não é
com.
implicação, ele tem, estatisticamente, com o passar dos anos, tu vês que ele tem cometido mais erros. A média de erros do De Gea por 90 minutos é superior a qualquer outro guarda-redes da Liga Inglesa.
Pá,
E.
eu não tenho essa estatística.
Não,
Portanto.
isso está estatística comprovada. E claro, ele também tem assim, a técnica de guarda-redes dele, ele tem uma postura um pedaço arriscada. Pá, não vou pôr agora a explicar, mas ele tem. A postura que ele assume entre os postes é considerada uma técnica assim de mais risco. E, opá, a verdade é que nas últimas 3 épocas, pelo menos, ele tem vindo a custar pontos ao Manchester United. Não, não é dizer que a culpa dele do Manchester United ter passado pelos problemas que tem passado nos últimos anos, mas que ele também contribui com erros e, se calhar, a equipa tem
mesmo a conjuntura da equipa se calhar tem influência no desempenho dele, pá, nunca se sabe. E se calhar com outros defesas centrais, se calhar podia ter tido outros desempenhos, mas a verdade é que ele tem cometido erros. E quando entra o outro guarda-redes, que é o Dean Anderson, que é o suplente dele, supostamente, a percentagem de erros diminui. Portanto, não sei. Ele ainda por cima é um guarda-redes bastante caro. Opá.
Sim, mas,
é fácil criticar, não é?
Mas eu acho que isso vejo bastante jogos de futebol diariamente. Eu acho que isso dos falhas dos guarda-redes tem, tanto dos guarda-redes como das defesas, eu acho que ultimamente tem vindo a acentuar muito mais. Eu vejo de semana, agora não que está em pré-época, está na pausa, mas durante a semana é raro o fim de semana. É raro o fim de semana tu não tens um golo com falha de defesa. Estou a falar da Bundesliga A e B. Uhum. É raro o fim de semana tu não tens um golo ou mais gols até, de falhas entre a defesa do guarda-redes. Seja um mau atraso, seja um passe com pouca força, seja uma reposição completamente errada. Pá, e estás a apontar, mas é completamente justo, estás a apontar isso para o De Gea. Eu acho que é mais geral do que em relação a isto, é ele. Porque vamos ver uma coisa, eu acho que atualmente, e não tenho estatísticas disso, portanto tu falar um bocadinho pelo achómetro. Eu acho que atualmente temos muito mais gols do que tínhamos antes. Dou-te um exemplo, o campeonato italiano era o famoso Catenaccio, que era um golinho e fechavam portas a tracas à defesa. Tu vês agora os jogos italianos 4-3, 5-3, uns 2-2 é normal, um 3-1 é normal. Pá, tu vês isso muito frequentemente em equipas de meia tabela, de fundo de tabela, nem é só as equipas grandes, estás a perceber? Porque às tantas. E acho que seria muito melhor que fosse assim. Eu acho que estão-se cada vez mais a priorizar o futebol do. Como é que eu vou dizer? Os tempos ofensivos em detrimento dos tempos defensivos. E acho que poderá até acontecer isso, uma maior falha, segundo a toda, dos guarda-redes, uma menor preparação. Pá, não faço ideia, mas acho lá que isso fosse assim, porque o saldo do futebol são os golos. E óbvio que quanto mais golos faz num jogo, mais espetáculo vais ter. E se tu queres que o seu futebol atual cada vez mais uma indústria e espetáculo, pá, óbvio que quanto mais golos tiver, melhor é. Do que jogos a 0-0 e 1-0 que. Pá, pronto, não é para aí, estás a perceber? Agora, eu percebo isso que estás a dizer, e de todo, não estou a dizer que é empirração com o De Gea. Só que, por exemplo, pá, custa-me a ver um bocadinho que é, numa final, uma equipa que chega à final, depois de ter feito Liga dos Campeões, ter passado pela Liga dos Campeões, chega a uma final e depois vem a penaltis. E o último penalti, realmente quem falhou foi o De Gea, mas então dizem que o gajo não foi, entre aspas, não foi pelo papel até o final, com a indicação dos para o lado que os jogadores iam marcar os penaltis.
Isso já é uma coisa que já é um pedacinho estúpido estarem a dizer isso assim, na minha opinião, porque isso é. Opa, o guarda-redes às vezes está ali, mesmo que esteja no papel, não quer dizer que o jogador vá sempre rematar para o sítio onde está no papel, não é? Apá,
mas
exemplo, acho... o Bruno Fernandes é impossível tu saber quando é que ele vai rematar, porque ele decide, tu notas da forma como ele marca penaltis, ele decide no momento em que ele vai bater a bola, que ele está a correr para a bola, ainda não sabe para que lado vai rematar, ele olha para o guarda-redes e depois então percebe para onde é que vai rematar. Apá.
Pronto, ok. Só tu estás a dizer o que ele está a dizer pelo.
Claro, eu vi também dizerem isso, mas isso acho que é uma daquelas justificações que é mesmo. Apá, acho que se querem enterrar o De Gea, há outras coisas que podem apontar a ele que aconteceram anteriormente, mas por acaso neste jogo podem dizer o que quiserem. Acho que, pronto, ele não sabe marcar penaltis, mas também qual é o guarda-redes que vai estar preparado. Ah, quantos jogos vão a penaltis? Digam a 12 ou 11 penaltis. É bastante raro,
e aliás, chegar a 12 penaltis sem ninguém ter falhado,
claro. Opa, mas também penaltis, acho que do que vi, quase impossível de defender. Sim, sim. Bolas ao ângulo, daquelas guarda-redes para um lado, bola para o outro, yeah. Quase impossível. Não, por exemplo, no Manchester, por exemplo, o problema do jogo foi, acho que foi mesmo eles pensarem que aquilo ia ser triglamp.
Opa, Pronto, ok. Eu não digo que não, mas ok. Okay.
E o Bruno Fernandes parecia bastante cansado.
O Bruno Fernandes chegou ao europeu pós, quando rodou os campeonatos pós-pandemia, pós o lockdown, digamos assim, é o jogador que mais jogos fez, que chegou ao europeu com mais jogos feitos.
Ele joga praticamente os jogos, os 90 minutos, e ele está completamente partido. Mas, opá, para o Manchester, acabou por ficar em segundo no campeonato.
Sim.
Também não sabem muito bem quem é o homem, mas pronto.
Mas não foi mal, por exemplo, não foi de todo mal. Não foi um mau ano para eles, na minha forma.
Não, não foi, mas penso que, por exemplo, quando o pessoal diz que o Sporting teve bastante sorte com algumas situações que aconteceram, quando eu olho para o caso do Manchester, a diferença de pontos que o Manchester tem para o City e o azar que aconteceu às equipas que estão abaixo deles, principalmente ao Liverpool, numa época normal, penso que eles não acabariam em segundo lugar. Mas pronto, aconteceu, não é?
Yeah.
Mas pronto, acabaram por serem ambos os jogos os underdogs a ganhar. Epá, bom para mim, mal para ti, não é?
Pois, há vidas difíceis.
E pronto, opá, em França acabou por ser nenhum de nós ter
não,
acertado o campeão.
Ninguém acertou.
Acho que isso foi, opá.
Foi, pronto.
Assim, mal. A forma como o Lille é campeão, quando vês que o PSG é completamente displicente em bastantes jogos. Mas pronto, bom para o Lille que não foi displicente, não é?
Se a gente for ver bem, é sempre bom ter uma diversificação de outras equipas a ganhar. Independentemente de cá em Portugal o pessoal ficar sempre um bocadinho aziada quando você não ganha. Mas também não custa nada de dizer que fui um justo campeão cá em Portugal. Da mesma forma como uma equipa que é mais regular ao final de 30 e não sei qual, em Espanha, em Itália, em França quantos jogos foi, mas salvo errado, são 20
38 são 20 jogos. Equipas.
Yeah. Uma equipa que é mais regular em 38 jogos, é para merecer campeão. Portanto, eu até já digo uma coisa, eu sou completamente contra as questões dos playoffs. Pá, seja de subida, seja de descida, sou completamente contra. E só uma parte, não faz lógica nenhuma uma equipa...
Aqui na Bélgica há playoff da promoção de campeão, não sei se sabes disso.
Sim.
Ele chega, acaba a época regular, pega-nos... esta época foi só os 4 primeiros, normalmente até são os 6 primeiros. Dividem, pegam-nos esses 6 e dividem os pontos por 2, que é para ficarem mais equilibrados e para terem ainda luta até ao fim.
Mas por acaso eu não acho que isso seja justo. Pá, de tudo que eu não acho que isso seja justo.
Já aconteceu, por exemplo, eu lembro-me que tinha mudado para cá há pouco tempo. E pronto, a época acaba, tipo, e vejo o campeonato acabar. Ah, acabou o campeonato. Era tipo em março. Eu disse, já acabou. Eles, não, hoje ainda falta playoffs. Eu vou ver, era o Standard. Qual era a equipa? Ou era o Standard, acho que era o Standard, estava em primeiro. E o Anderlecht ainda conseguiu ser campeão depois no fim do... Foi a última vez que o Anderlecht foi campeão. E foi assim, no playoff. Um pedaço mau. Mas pronto.
Mas eu, por exemplo, eu não concordo com o playoff. Pá,
eu também não.
Pá, porque não faz muita lógica. Um exemplo que eu te dou é... Fala um campeonato nesse campo que é uma coisa que acontece. O campeonato alemão, o antepenúltimo classificado da Bundesliga 1, joga com o terceiro classificado da Bundesliga 2. Ou seja, uma equipa
em Portugal
que tem...
também, é? Em Portugal também.
Agora assim... isto foi o primeiro ano. Isto foi o primeiro ano que aconteceu.
E o Rio Ave acabou por descer, é? Muito mal.
Contra o Aroca. Muito
mas
mal.
O Aroca completamente superior.
Sim, nos dois jogos, completamente.
E aquele parece que para o segundo jogo já não sequer havia treinador. Parece que eles tinham posto o treinador já na
rua. Foi.
É uma situação um pouco má. Uma equipa como o Rio Ave... Começou a época como começou, ter acabado por descer desta forma.
Mas será que é justo uma equipa de uma divisão superior que tem mais poder financeiro, ainda mais numa primeira liga, como a alemã, por exemplo, ou mesmo como a portuguesa, que tem direitos televisivos muito mais caros, ou seja, podem pagar mais salários a partir de terem melhores jogadores, não é desigual depois de jogar, ir para uma final, um jogo de duas mãos ainda por cima, em que vai jogar o terceiro classificado, cá estás uma equipa de meia tabela que conseguiu fazer uma época brutal, e no entanto, no playoff, vai lutar ali para subir, essa coisa toda, mas a equipa de cima, a equipa da divisão superior, tem um poder financeiro superior, cá já está lá há vários anos, como é o caso, acho que acontece.
Rio
Ave, exatamente. E no entanto, epá, é no jogo de duas mãos, perde-se uma época, ou uma equipa salva-se, porque daqueles dois jogos, como tinham meus jogadores puxaram o brilho e conseguiram ganhar. Epá, não acho que, eu, na minha opinião, não, pode ser bom para o espetáculo, mas não acho que seja bom para a realidade.
Principalmente como, por exemplo, como aconteceu em Portugal, que eles até ficaram em antepenúltimo, mas por bastante poucos pontos, e tinha uma coisa de um ponto ou o que foi. Já nem sequer me lembro.
Ah, podia ter sido igual a pontual. Só que se tiveram 34 jogos, ou 36 jogos, ou 32, ou 30 jogos para ser campeão, para fazer os pontos para ficar numa liga, a pá que faço agora não é. Eu não acho, honestamente, não consigo ver, a não ser para o futebol espetáculo, para vender mais o peixe, para ser mais um jogo de morra ou mata e isso chama a atenção. Ora, para aí tudo bem. Agora. Pá, não acho que seja justo, não, de tudo. É pá, como a Inglaterra, que fazem pô, no Championship o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, jogam tipo um género, um playoff, em que o sexto classificado pode ter menos 20 pontos que o terceiro classificado, só que numa fase da época a eliminar, teve um, olha, pode ter tido mais sorte e vai eliminando e acaba por subir, em que, mas no entanto, as três equipas estavam à frente dele. Tem mais 15 pontos em média cada uma delas e, no entanto, os outros passaram. Pá, acho que é um pouco fake. Não curto muito isso. A gente desvia isto com a atenção do... Ah, em relação ao Lille. Pá, acho que é bom. É bom haver outras equipas a ganhar. Como é bom em Itália ter havido outra equipa a ganhar. Como é bom em Portugal ter havido outra equipa a ganhar. Pá, na Alemanha, infelizmente...
Na Espanha também, é? Só na Alemanha é que tem ali a monopólica.
É brutal. mas é bom a ver, porque até é porreiro, até para as próprias equipas que estão habituadas a ganhar, conseguirem se reinventar, conseguirem se abanar e para conseguirem... Para poder melhorar até. Pá, acho que é muito bom. Acho que é muito bom isso.
E senhores, pá. Olha, então vamos falar de seleções, que é o que está...
Bora lá!
Que é o que é mais importante. O europeu já começou. Não sei se estás a apreciar o europeu até agora.
Tenho visto alguns jogos do europeu. Sim.
E, epá, Portugal joga amanhã. Bem, hoje é dia 14. Para quem tiver a ouvir isto para o mês que vem, azar, estão-nos atualizados. Se calhar já temos a taça.
Ou se calhar podemos na final com a França, pronto. Vai para ganhar a camisola, pronto. Sei, é assim.
Penso que a principal motivação da França neste momento é mesmo...
É dar uma camisola, não é?
Aí vais ser obrigado a ter uma camisola da França, comprei.
A França, vive na França.
Eu não, tinha vergonha.
Não, nunca na vida. Jamais, se for para ver, vem a branquinha. Mas jamais em tempo algum usaria com vergonha. Jamais.
Mas pronto, opá, um europeu assim que não tem país organizador, é jogado em todo o lado e nem sequer consigo acompanhar onde é que é os jogos, mas pronto. Normalmente, o que é que eu estou para aqui a dizer? Outra vez com 6 grupos e a pôr-se os 4 melhores terceiros, é aquela coisa como Portugal soube os outros lugares há 5 anos atrás. E claro, um europeu com um ano de atraso. Epá, Eduardo, primeiro grupo. Vamos falar para o grupo e depois então vamos falar de Portugal. O que é que tu achas?
Dá-me só um segundo. Deixa-me só abrir aqui a cablazinha.
A cábula. Faz isso.
A ver o grupo A, grupo B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o J, o K. Ah, já não tem tantos.
Não. J, o G e o H é só no Mundial. No Mundial, pode ser que para o próximo Mundial nem sequer seja preciso para aumento, porque parece que querem aumentar para 200 e tal países a participar.
Não podem fazer isso. Pai, eu agora não consigo abrir isto aqui. Peraí. Ah, já está.
Já tens os grupos à tua frente?
Já está aqui à frente, pronto.
Ok, pronto. Epá, o primeiro grupo. Grupo A, Itália, Suíça, País de Gales e Turquia. O que chama a atenção, olha, aqui é a Itália.
Itália. Opa, gostei. Até agora vi todos os jogos à exceção dos da Inglaterra de ontem.
Não perdeste nada.
Pronto. Pá, é assim, do que vi do jogo da Itália, gostei particularmente. Até agora fui a equipa que vi jogar mais espetáculo. Mais espetacular. O futebol mais espetacular, mais futebol ofensivo. Também um jogo relativamente à medida dos italianos. A Turquia também não foi grande uso de ruim, mas os gajos estiveram muitíssimo bem. Gostei mesmo. Até agora fui a equipa que vi que o. Também ainda falta ver. Outras equipas que também são interessantes, a Espanha, vamos ver como é que vai safar, a própria Alemanha, a própria França, pá, vamos ver como é que será, Portugal também, sem excluir, mas até agora dos jogos que eu vi, a equipa que eu mais achei consistente, mais equilibrada e mais espetacular a jogar foi de longe a Itália. Ah, pá, e claramente muito dificilmente a Itália não se irá apurar no primeiro e segundo lugar. Muito dificilmente. Porque do que vi do País de Gales e da Suíça, pá, óbvio que no jogo tudo pode ser diferente, mas, por exemplo, no País de Gales eu não vi grande coisa para conseguir fazer frente, fazer melhor que a Turquia, por exemplo.
E também achei que a Suíça, honestamente, a Turquia eu achei contra a Itália, não, eles tinham ali uma estratégia de jogar contra-ataque que falhou redondamente, porque eles não só tinham um jogador isolado na frente e era bolas bombeadas para a frente, onde o Bonucci e o Chiellini só tinham que ocupar o espaço nas costas ali. Quando tens dois centrais daquele nível, apesar de eles já não estarem ambos no auge, quer dizer, um Bonucci, eu estou lá por cima, mais ou menos.
34 anos.
Mas quando tu tens ali dois centrais bastante experientes e de grande nível, tentar com um jogador explorar as costas e bolas bombeadas, nem sequer para a zona central do terreno, sempre para as linhas, era a receita para não acontecer nada.
Isso estás a dizer do Bonucci e do Chiellini, isso é uma vantagem que eu acho que é importante aproveitar, que no caso da Itália aproveita claramente isso, e noutras situações também vão facilmente aproveitar também isso, que é os dois nossos defesas centrais italianos, pá, pode ser discutível, mas na minha opinião são estes dois que vão jogar agora de início, são ambos titulares, ou são uma dupla de centrais mais tradicional da equipa da Juve.
Exato.
Montes de anos estás a falar, e por acaso socorro-me aqui da cábula, desde 2010-2011, com exceção de uma época, 17-18, que o Bonucci vai para o Milan, que eles jogam sempre juntos.
Exato, é uma vantagem.
É uma enorme vantagem. E tu sempre em cima de 20 e tal, 20 jogos para cima. Pá, portanto, eles já se conhecem até pela respiração de um e do outro, como é que está fisicamente o outro jogador do lado. Portanto, eu acho que isso é uma enorme vantagem que eles têm.
E falando desse jogo em concreto, a Turquia estava a fazer, pronto, como eu já disse, não tinha grande estratégia para atacar, mas depois a defender, a partir do momento em que sofreram o gol, e podiam ter sofrido o gol bastante mais cedo. A partir do momento que sofrem o gol e que têm que mudar o chip e pronto, agora temos de procurar um impacto, pronto, acabam por abrir bastante espaços atrás e a Itália marca mais duas e fecha o jogo.
Epá, porque à medida que o jogo vai avançando, quem tem com a estratégia de não sofrer golos, epá, cada minuto que passa é... Epá,
às vezes há equipas tipo o Atlético de Madrid, que às vezes jogam um pedacinho assim, mas depois têm sempre um plano B, uma coisa assim. E a Turquia parece que não tinha outro plano, sem ser aquela estratégia de tentar mandar a bola para a frente. A Suíça e o País de Gales, a mim, a Suíça tem alguns jogadores bons e, para mim, na minha opinião, foi a equipa mais forte.
Foi superior ao País de Gales, na minha opinião. Pá.
Foi, mas faltava... concretizar e tem bastantes jogadores bons, mas parece que eles não sabem jogar uns com os outros, passam um pedaço desgarrados. É um pouco, se calhar, um pouco como a Bélgica às vezes, em alguns momentos, não no último jogo, mas. A Itália, neste grupo, penso que concordo contigo, ou em primeiro ou em segundo, se acontecer alguma desgraça, mas. Penso que vão passar este grupo.
Na minha opinião, passa em primeiro a Itália e em segunda à partida à Suíça.
Pá. Até porque eles já têm que ir agora, têm agora junto com a Turquia que é obrigatório ganhar, não é?
Pá, qualquer um deles tem que ganhar, tirando o jogo da Itália, qualquer uma das outras equipas pode ganhar sempre num dia bom, um dia mais acertado, pode ganhar a qualquer uma das outras. A Turquia pode ganhar muito bem o país de Gales e a própria Suíça também. A questão é que, ao passar 3, pode baralhar aqui qualquer coisa, estás a entender? Pode baralhar
sempre. Não garanto que passem 3, aquela coisa. Tem sempre a hipótese de eles querem algum por trás. É aquela coisa, é preciso marcar bastantes gols a não ser que tenham sorte como Portugal, mas pronto. Então podemos ir ao grupo B, que é com a Bélgica, com a Finlândia e com a Dinamarca e a Rússia. Grupo de G2-DA, pronto, marcado pela situação do Eriksen. Eles acabaram por continuar o jogo, mas no dia a seguir já estavam a dizer que se calhar não deviam ter continuado o jogo.
O que é que eles iam fazer? Eu percebi isso e eu próprio também não conseguia conceber muito bem a situação de jogar no próprio dia. Infelizmente que não aconteceu nada de mais grave.
Exato.
Fácil jogar no próprio dia, mas iam fazer o quê? Iam jogar quando? Iam adiar para o dia seguinte? Mas havia muita diferença para o dia seguinte, e acho que psicologicamente até certamente iria ser pior para alguns jogadores.
Ninguém sabe
como é que passaram a noite. E depois como é que iam reagendar este jogo para quando? Iam dar um empate? Iam fazer uma atribuição do resultado?
Ou andar falta de comparência, se calhar.
Ou zero, zero, não. Um empate, eu acho que foi mais justo, ainda mais tendo o resultado.
Mas tu não achas que... Porque a Dinamarca entrou e pronto, a Dinamarca foi superior. E a Finlândia acabou por marcar... acho que foi praticamente no único lance que criou no contra-ataque. E tu achas que... Caso o resultado tivesse sido outro, uma vitória da Dinamarca, que eles, em vez de estarem a dizer, ah, se calhar não devíamos ter jogado, estavam a dizer, ah, nós ganhamos isto pelo Christian Eriksen.
Eles certamente entraram lá em campo para tentar vingar, ou tentar vingar a vitória ao colega. E isso não tem dúvida nenhuma.
Isso não devia ser suficiente para eles dizerem, pronto, nós damos o nosso melhor e aconteceu não ganharmos. O que é que eles têm, se calhar,
eu acho que
falar jogo, do resultado e dizer, pronto...
Eu acho que o jogo, depois de tudo o que se passou, e nós até estávamos a falar por mensagens, depois de tudo o que se passou neste jogo, eu acho que o jogo, o resultado, é claramente secundário. Pá,
exato.
A própria participação da seleção da Dinamarca neste europeu está completamente condicionada. Até podem passar, e não faço ideia se alguns passaram, já foram campeões europeus, portanto já passaram tudo.
Já foram em circunstâncias, para quem não sabe. Eu tinha 4 anos na altura, por isso eu lembro-me de tudo, não é? Não, eu li bastante. Eles nem sequer estavam qualificados para o europeu, mas por causa da guerra da Jugoslávia, a Jugoslávia foi excluída do Euro 92, eles foram para lá e acabaram por ganhar.
Vários jogadores já de férias e tudo na praia.
Que os jogadores estavam já nas Canárias, ou o que era.
Eu acho que depois de tudo o que se passou, infelizmente que não aconteceu nada ao Eriksen, ainda bem. Eu para cá teve a sorte de ver o jogo em direito, e é assustador. É assustador. E quando vi as pernas do gajo a mexer quando estavam a fazer a reanimação, esquece, né? E tive que levantar porque não conseguia. Pá, e não percebo porque a questão da realização também estar a focar essas merdas todas. Pá, acho que
os jogadores até tiveram ali uma coisa interessante: foi puseram-se todos à volta mesmo para lhe dar privacidade.
Se bem que eles certamente não sabiam que o jogo estava a ser transmitido, que o resultado estava ali a focar.
Sim, mas na mesma para o público, eu já tinha público
no estádio. Exatamente. É brutal. Eu acho que a Dinamarca comportou-se muitíssimo bem. Acho que no meio daquilo tudo foi com um comportamento brutal. E acho que o resultado, voltando ao jogo em si, a Dinamarca entrou super, super bem no jogo. Pá,
completamente... O Eriksen estava a jogar bem, hein?
Muito bem. Pá, não estava a ganhar por mero acaso, por mero acaso mesmo. Faltava aquele último passo que não estava a ser tão bem quanto isso, e a finalização que não estava acertada. Ah, pá, mas a filha ainda não estava a fazer nada. E na segunda parte, quando o jogo reatou, foi mais do mesmo. Foi... Já há um bocadinho mais com o coração e notava-se ali que o jogo já não estava a fluir da mesma forma. E a filha depois Pá, num lance completamente fortuito, com fortuito a estar lá em campo. Ah pá, fui lá à frente e matou o jogo. Pá, portanto, arrisca-se a passar de fase de grupos. É um fogo.
Tem uma vitória. Portugal passou com os mesmos pontos, é?
Exatamente, arrisca-se a passar.
Acho que um gajo quando estiver a falar dos grupos já está só para dizer, olha, Portugal passou em terceiro, sim.
Fiquei pior para eu.
E acabou, agora quem sabe, Finlândia, e o próximo campeão europeu, nunca se sabe. No outro jogo tivemos uma vitória contundente da Bélgica, com uma equipa ali aos remendos, tem algumas das principais estrelas, mas a Rússia bastante fraca. Não sei se tens a mesma opinião.
Ah, sim. Não houve. A própria Bélgica, nem na segunda parte, nem acelerou o jogo. Foi só tipo um treino de recuperação ativa, né, deixa-me dizer assim. foi um pouco que eu senti, do jogo. Foi recuperação ativa já não sequer forçar muito a barra, porque já não havia muito por me forçar, porque estava o jogo que estava a ganho. A Rússia não conseguiu. A Rússia, entre aspas, fez questão de matar o jogo. Da forma
bem, mataram-se, foi suicídio, no fundo.
Foi suicídio, exatamente. Na prática foi um pouco o que eu senti isso. Acho que foi um jogo sem história. Acho que até agora foi o jogo do europeu mais sem história, que pá, com 3 gols não pode ser sem história, mas foi o jogo mais desequilibrado que eu vi. Acho que até bem mais desequilibrado em relação com Itália e Suíça. Com Itália e Turquia, acho eu.
Sim, a Rússia teve ali uns fogachos na primeira parte, mas parece-me uma equipa bastante desorganizada. Não admiro que o Zirkov continue a jogar naquela equipa quase com 59 milhões de anos, porque não tem, parece que não há outros melhores. Pá. E tu vês ali.
Acho
tem...
que não tem mesmo. Acho que não tem mesmo. Acho tanta
gente. E que ele próprio parece alguém que eles foram buscar a um lar de Deus, assim, olha, não temos outro defesa central, vem jogar.
Vem cá, falta uma perninha.
Quando tu viste a Bélgica a jogar e pronto, faltava o De Bruyne, tinha o Hazard a vir do banco, faltava o Witzel. Achas que quando estes jogadores estiverem todos integrados na equipa, que é o que vai acontecer nos próximos 2 jogos, achas que a equipa da Bélgica ainda vai subir em mais um nível e pode ser, se calhar, um grande candidato à vitória final do europeu?
Se candidato à vitória final, eu não consigo... Óbvio que é possível, mas eu não acho que seja uma possibilidade para a própria Bélgica. Pá, honestamente, acho que não. Acho que num jogo normal com a Alemanha, num jogo normal com a própria França, num jogo normal com a própria Itália, eu acho que não tem... Acho que as outras equipas são superiores. Agora, Fonex, estamos a falar dos portugueses, a falar de uma Bélgica que não pode ser campeã europeia. Estás a perceber?
Sim. É a sensação que eu tenho, e aqui o que noto que o... Pois, para quem não sabe, vive na Bélgica. Aqui o que noto é que as pessoas estão mais entusiastas do que é costume em relação a estas coisas da seleção. Lembro-me quando vim para aqui, Euro 2012, foi logo a seguir o Euro 2012, por acaso a Bélgica nem participou, nem se qualificou. A primeira competição que eles participam sequer é o Mundial do 2014 do Brasil. E pronto, nem sequer havia expectativas e toda a gente ficou surpreendida. Depois foi uma grande desilusão em 2016, em que eles... acabam por serem eliminados pelo país de Gales, mas foi baixo porque ter sido o país de Gales a eliminar. Mas depois do último Mundial, e acho que foi quando a Bélgica teve ali uma equipa bastante mais forte do que era costume, mais forte do que a que tem agora, porque a equipa que eles têm agora, na minha opinião, é mais fraca do que há 3 anos atrás, eles tiveram ali uma prestação que ficaram em terceiro lugar, não foi? Acabaram por ganhar a Inglaterra, acho que no terceiro e quarto lugar. E acho que isso, a partir daí, deu assim um ar de que eles tinham uma equipa forte. Até porque eles agora qualificaram-se para...
Tem boa equipa, caramba. Porra,
tem, mas quando eu digo equipa... para eles, quando ouves os jornalistas aqui a falar, eles falam que a única equipa que pode fazer frente à Bélgica é a França. Parece que não participam mais equipas nenhumas no europeu.
Ok.
Se bem que, na minha opinião, e quando eu olho para os jogadores da Bélgica e vejo um grande guarda-redes. Vejo duas defesas centrais que já foram duas grandes defesas centrais e um deles está alucinado para o próximo jogo. Quer dizer, não sei se tu concordas. O Vertonghen tá, fez um pouco um caminho para a recuperação esta época no Benfica, mas estamos naquele ambiente que o Benfica passou esta época, então enfim, era bastante complicado pedir que ele evoluísse muito mais. E depois no meio campo, aquela equipa, na minha opinião, não tem um médio, tirando o Duberano, não tem um médio defensivo que preste. O Witzel não é um médio que nem é 8, nem é 6, é assim um médio esquisito, apesar de ser um grande jogador. E depois teve a época toda lesionado com a ruptura do tendão de Aquiles. É um pouco. Para mim, chega só. Além de o Duberano ter tido aquela lesão na cara, que será não afeta tanto a performance dele quanto isso, é mais uma medida de segurança. Mas tem o Hazard, que é a outra estrela da equipa, que teve uma época completamente para esquecer, né? Criticado dos cantos.
Na minha opinião, em teoria, a Bélgica tem um meio-campo brutal e um ataque brutal.
Pá, eu acho que tem um meio-campo, tem bons jogadores do meio-campo, mas tem um meio-campo bastante desequilibrado. O ataque é bastante forte.
Tu tens ali um meio. Eu acho que o grande calcanhar daqueles da França, da Bélgica, é a linha defensiva. Na minha opinião, porque depois ali no meio campo tu tens muito por onde escolher, muito mesmo, muito bons. Apá, estás a falar do Witzel, ninguém faz ideia como é que o Witzel vai chegar. Apá, acho que vai chegar mal fisicamente, poderá ser um jogador para não aguentar sequer 90 minutos, claramente. Depois tens o De Bruyne, que é top 5 mundial de momento. Depois tens aquele outro gajo, o Tielemans, ou lá que é o gajo do
Tielemans,
pronto. Pronúncia, sabes como é que é?
O Tielemans, ainda bem que falas nele, porque eu reconheço que ele é um grande jogador, mas acho que falta-lhe uma coisa, que é, no fundo, o grande problema da Bélgica estes anos todos, apesar de terem grandes talentos, falta um jogador com criatividade, além do Duberano. O Duberano é um jogador bastante bom no passe, mas falta às vezes aquela coisa de... às vezes aparece, mas... Isto, e o pessoal deve estar a pensar, este gajo está a dizer mal do Duberano, se calhar o melhor jogador da Liga Inglesa, e quando põe o Duberano ao lado de um jogador que supostamente é um grande criativo, por exemplo, Bruno Fernandes, ou Bernardo Silva, ou até o Pogba, em algumas ocasiões, depois, um gajo vê que às vezes falta aquele jogador que tem aquela coisa de distribuir jogo, tem aquela coisa de perceber como é que põe a equipa a rolar, não sei o quê. E o Duberano é mais aquele jogador que pega na bola, corre, e vai fazer o último passe. E no meio, o Tielemans é o outro jogador que é mais ou menos a mesma coisa, só que falha mais passes e perde mais bolas. Ainda agora contra a Rússia, o Tielemans, a Rússia tem 3 ou 4 oportunidades na primeira parte, tudo perdas de bola dele, e são as únicas oportunidades que a Rússia tem, 30 bolas paradas. Porque ou agarra-se demasiado à bola, ou não sei o que, estás a perceber? É bons jogadores, mas
sim.
Falta aquela, não sei, é aquela coisa que os jogadores portugueses às vezes têm, que é aquele instinto, ou aquela manha, aquela coisa, aquele saber para onde é que tem que passar a bola, saber instintivamente o que é que tem que fazer. E estes jogadores da Bélgica, apesar de serem bastante bons tecnicamente, às vezes falta isso. Mas depois na frente tem, claro, tem jogadores que numa jogada podem entrar um ou dois da frente e meter gol. Para não falar do Lukaku, não é?
Um bicho.
Como é que dois gols neste jogo?
Um bicho que corre, que é uma coisa louca, Fónix, filho da mãe. Corre, que é uma coisa louca.
E depois, só para finalizar, e quando eles falam da França, que é a única equipa que está acima, e a França não está acima, tanto pela qualidade dos jogadores, até porque a linha defensiva da França, pronto, podia ser melhor. Aqueles jogadores que eles têm do meio campo para a frente, eles têm uma ideia de jogo, e é uma coisa que a Bélgica às vezes não tem. A Bélgica às vezes parece que é como correr o jogo, nós vamos jogar, e não têm uma ideia do que é que, qual é, como é que vão desmantelar o adversário. E acaba por acontecer é que eles são às vezes surpreendidos, às vezes até contra equipas mais fracas, e conseguem superiorizar às vezes com qualidade individual de certos jogadores do que a própria equipa a superiorizar. E quando vês a França do meio campo à frente, acho que qualquer um daqueles jogadores jogava nas outras seleções do meio campo à frente.
Sim.
E tu vês que aquilo, além de eles terem a sua qualidade individual, têm uma ideia de como é que, como equipa, vão superiorizar seus adversários todos. E foi assim que eles ganharam o Mundial. Aliás, e é uma coisa que, quando se compara com a Bélgica, é o que falta. A Bélgica tem, ok, vamos chegar ali à frente, a ideia é passar o meio campo, e depois do meio campo para a frente, alguém há de fazer alguma coisa e alguém há de marcar um gol, que é basicamente o que acontece sempre. Pronto, contra a Rússia marcaram um gol com um erro da defesa, um presente, o outro foi um ressalto, e depois houve, acho que é... O último gol é outro erro do defesa. O defesa está completamente desligado. Acho que até foi mesmo que fez o mau atraso, Paulo, no Boataz, ou aquele corte errado dá o primeiro gol. Ele está completamente atrasado em relação à linha defensiva e o Lukaku ganha-lhe a frente e pronto, está em jogo, porque ele está completamente desligado da defesa. É um erro crasso de um defesa central. E pronto, é tal coisa. Foi uma vitória por 3-0, mas com os seus ses. Por causa do desempenho da Rússia.
Eu acho que a Bélgica pode, no próximo jogo pode ser já muito mais esclarecedor em relação ao que é que pode fazer neste europeu.
O próximo jogo é um pouco também, porque é o próximo jogo com a Dinamarca na quinta-feira, e é aquela coisa que também, será que a Dinamarca vai estar psicologicamente com capacidade de...
Mas que durante o jogo os jogadores vão conseguir se abstrair um bocadinho do que se passou.
O futebol, estar a jogar a bola às vezes faz esquecer problemas, não é?
Sim. O futebol é a coisa mais importante, das coisas menos importantes da vida, portanto.
Pode ser que sim.
Bem, bora lá.
Bora lá.
País de Gales, País de Baixos, Ucrânia e Macedónia. Pá, para mim, a equipa mais fraca do europeu até agora. Ainda não vemos a Hungria jogar, nem Portugal, portanto, a equipa mais fraca.
E a Eslováquia?
A Eslováquia está ali. Para mim, agora a equipa mais fraca que eu vi jogar foi a Macedónia.
Mas muito positivos, eles tentaram. Mas pode dizer
sim, não. Sim, tentaram. E a porreira, parecia equipas que nunca tinham ido ao europeu e ao mundial, a porreira. Pá, e do outro lado, um jogo. Mas estranho do europeu para mim, pá. Holanda, muito bem a jogar, muito bem. Futebol ofensivo, pá.
Quem é iludido com a Ucrânia?
A Ucrânia não jogou, a Ucrânia entra no jogo do nada.
Ainda por exemplo, uma equipa que dominou Portugal há bem pouco tempo, tem um ano ou não? Tem quanto tempo que jogaram contra Portugal? Já tem um ano? Tem mais? Eles venceram 2-0 ou foi 2-1, mas dominaram completamente Portugal, sob o ponto de vista, controlaram Portugal ofensivamente e no contra-ataque estavam a arrebentar com tudo.
Mas controlar Portugal não quer dizer necessariamente que seja uma coisa, uma seleção fantástica.
Este gajo.
E fora brincadeiras agora mesmo. O que eu achei em relação ao jogo da Áustria com a Macedónia, a Áustria não é uma grande potência. E fui claramente melhor em relação à Macedónia. Acho que a Macedónia tentou jogar, tentou apresentar argumentos, pá, mas não. É curta. Eu acho que é muito curta. E quem acabou de marcar o gol deles foi o jogador mais importante deles, que eu.
Pandev. É para mim merecido só o participação numa grande competição internacional para o Pandev, depois de uma carreira. Assim, porreira, em Itália.
Tu tens muitos jogadores que nunca conseguiram fazer uma grande carreira. Nunca se conseguiram. Sequer chegaram. Aliás, estas bolas de ouro nunca chegaram a uma grande competição de seleções.
É o Jorge Weah.
Por exemplo. Depois tens aqui outra coisa que foi o jogo da Holanda e com a Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia. Epá, podia-se esperar um bocadinho mais da Ucrânia, certo, mas a Holanda foi claramente superior. E depois a Holanda, numa fase, está a ganhar 2-0, pensa que aquilo está feito o jogo. Depois aparece o gol do europeu e depois aparece um gol de bola parada que tu dizes assim, e agora como é que vai ser? E depois tu vês novamente a Holanda, parte no acelerador, gol, pronto, matou o jogo. Vamos ver o que é que esta Holanda pode mostrar. Vamos ver. Eu não acho que tenha potencial para... Aliás, para ser campeão europeu vai ser a França, na minha opinião. Mas acho que é uma equipa para ter muita atenção. Muita atenção.
Eu, pessoalmente, eu acho que a Áustria até tem uma equipa interessante. Na minha opinião, ali, a Áustria é um país a nível de clubes e isso está crescendo um pedaço, e principalmente por causa ali do Red Bull, não é?
Interessante. Não, tem uma boa equipa. Tem o próprio Alaba, o Sabitzer, também são muito bons. O próprio que acabou de marcar, o Arnautovic, é um craque. Não acho que seja para muito mais do que passar a fase de grupos, não. E acho que acaba de passar a fase de grupos, porque vamos ver com a Ucrânia. Vamos ver com a Ucrânia, mas acho que passa a fase de grupos pela questão do terceiro lugar.
Não sei, a Ucrânia vai ter que puxar um pedacinho para jogar longe, porque a jogar como jogaram contra a Holanda, até eu, a Holanda ofensivamente bem, mas penso que aquela defesa não experimenta confiança. Ali, também uma equipa maior, os romanos, sem o grande jogador deles, que é o Van Dijk, mas pronto, eles vão lá se safaram com o primeiro jogo com bastante sorte. No grupo D, epá, não sei, se calhar no fundo o grupo mais fraco do europeu, não sei. A Inglaterra desiludiu-me tanto e a Croácia desiludiu-me tanto ontem que eu acho que a Escócia e a República Checa não sofrem este grupo.
Nunca se sabe.
A Inglaterra é uma equipa tão esquisita, eu não percebo porque é que o Anderson está no banco e não percebo nada do que se passa naquela equipa. Mas pronto, lá conseguiram vencer. E a Croácia? Parece que aquela equipa não tem interesse nenhum em jogar à bola. O jogo inteiro, a brigar uns com os outros, o Brozovic sempre a mandar bocas, sempre a reclamar. O Modric tem que estar em todo lado ao mesmo tempo, coitado do rapaz. Parece que é preciso um step para ter em todo lado. É uma equipa completamente desligada.
Eu acho que precisa ter um pouco de desligar um pouco a versão Croácia do Mundial para a versão Croácia do Europeu. Acho que pode muito bem não ter. Até próprio para eles. Eu acho que se eles estiverem naquela de somos vice-campeões mundiais, eles não vão passar bem neste Europeu. Estás a perceber? Porque é assim, tu olhas para o 11 deles, pá, são craques. Pá, tu vês ali montes de craques mesmo. A questão é que craques
só aquele meio campo, acho que aquele meio campo, o Brozovic, o Modric e o Kovacic, é mais. Epá, não percebo. E a equipa, a nível de construção, o problema da equipa está no meio campo, que é o que é mais. O grande problema da equipa é mesmo aquela construção ao meio campo, que o meio campo não funciona. E tem três grandes jogadores, que é incrível. Mas pronto, opa, acho que
sim. Vamos ver o próximo jogo.
A Escócia, eu acho, não é preciso, não se pode esperar nada da Escócia, porque eles não levaram o Ryan Gold, por isso não vão conseguir fazer nada.
Se um gajo que é tão bom vai para uma equipa de cambados e não consegue ser convocado, por isso vai para o Sporting agora, vai voltar para o Sporting. Não, mas opa, não. São equipas que eu acho que, pá, que é ter sempre atenção numa fase de grupos, mas que depois numa fase eliminar não vai ser. Não, acho tão. Porque
não é mesmo a Inglaterra?
Não, calma, aqui do grupo, tanto a Inglaterra como a Croácia, acho que tem muito atenção. Pá, calma aí. É que isto, numa fase de grupos, eles caíram num grupo até bastante acessível. Tanto que a República Checa como a própria Escócia não me parece que sejam. Opá, nada para ir além que lhes vai colocar em perigo a classificação logo em primeiro e segundo lugar, mas numa fase melhor depois é um bocado mais complicado, mas terá que ter sempre atenção. Opá, Inglaterra sempre Inglaterra. É sempre aquela equipa que a pessoa fica sempre com a sensação ficou a faltar qualquer coisa. Opá, yeah. É a sensação que eu tenho da Inglaterra nas grandes competições. Eles apuram-se com grande pompa e circunstância. Eles, normalmente, nas fases de qualificação, são sempre primeiros em grupo, sempre com altos resultados. Entram na fase de grupos com uma moral do caraças, mas depois, por alguma razão, a bola tropeça nos pés e os gajos fazem o perímetro no ar e não marcam gols. Estás a perceber?
Eles também não jogam grande coisa à bola. O problema é isso mesmo. Eles não jogam à bola, como é que eles. Claro que as tropeções acontecem, mas também. Se eles pensassem em ter noção do que é fazer ter uma ideia de jogo e tentar entrar em campo, em vez de estarem todos a pensar no seu desempenho individual, cada um, se calhar tenham mais resultados. Um gajo vê assim, aquela frente de ataque é outra frente de ataque do diabo, quer dizer. E o meio campo tem bons jogadores. Quer dizer, o melhor, o jogador que lhe dava mais equilíbrio ao meio campo, só no banco. Mas
isso é estás a dizer, o Anderson no banco, depois o próprio Rashford não tem espaço, depois olhas para uma linha de ataque, o Phil Foden com o Kane e com o Sterling. Epá, tu dizes assim, Fênix, caralho, não brinques com esta merda. Epá, é uma equipa que assusta, é uma equipa que tu dizes, Fênix, estes meninos num dia bom, pá, venha quem vier, estás a perceber? A questão é que eu acho que não é num dia bom que eles têm que ser mais consistentes. E poder, mas é assim, ontem um jogo mau, ganharam.
Sim, e mereceram, no fundo mereceram, porque a Croácia ainda fez menos que eles. Mas o jogo foi bastante feio.
Sim, do muito pouco que vi, fui mesmo isso. Pá, fui um jogo. Pá, muito pouco, só vi mesmo os últimos 10 minutos de jogo. Pá, e pouco pareceu, não fui grande espingarda o resto do jogo inteiro.
A única que alguém está aqui, e a equipa que se calhar conhece pior dos que eu, também é a República Checa, que está há uns 10 anos atrás tinha uma equipa forte, mas daí para cá. Será que o Rosic ainda joga lá na equipa? Acho que não estou
a dizer jogo. Estou a brincar. Não devo jogar. Mas também a Rússia foi buscar o Zirkov, portanto eles também podiam ir buscar, portanto nunca se sabe.
O Rosic parece mais novo que o Zirkov. O Rosic, epá, com 50 anos, parece um pequeno de 5.
25 anos, pronto.
Está bem conservado.
Bom, Benjamin Button, não é assim? O gajo de. Acho que é.
Ah, esse anda ao contrário, nasce velho e vai morrer novo.
É mais ou menos isso.
Grupo E, epá, temos aqui um grupo também um pouco esquisito. Na minha opinião,
o grupo E é, pá, claramente Espanha em primeiro e segundo lugar entre Suécia e Polónia. Epá,
a Eslováquia é outra equipa que não sabe muito bem o que explora, se assim um pouco.
A questão é. E podemos ir até buscar os outros jogos para trás. Entre países de Gales e Turquia, quem passa em terceiro? Ou quem decidiu o terceiro classificado? Boa pergunta. Para já, o país de Gales tem um ponto. Entre Rússia e Finlândia, quem é que seria o terceiro? Pá, a Finlândia já tem uma vitória. Portanto, há partidas, já é um pouco aqui complicado. Entre República Checa e a Escócia, quem é que seria o terceiro? Mas calma, mas a Croácia já jogou, já tem uma derrota. É um bocado por aí. Entre, por exemplo, o jogo de hoje é a Espanha com a Suécia. Na minha opinião, as duas equipas mais fortes do grupo. E a Polónia, como é que será?
Mas a Polónia tem uma equipa bastante forte também. A equipa não sei, mas tem o melhor ponta de lança do Arpoio, isso está.
Sim.
Na ponta de lança do mundo.
Volta a deixar lá em condições. E depois não podem sofrer gols. Estás a perceber? Portanto.
Exato.
Pronto. Na minha opinião, eu vou te sofrer. Na minha opinião, Espanha, Polónia e Suécia passarão. Mas opa, não quero dizer nada. Não quero dizer mesmo nada. Vai que a Espanha os perde com a Suécia. E vai que a Polónia empata ou perde com a Eslováquia. Mudou tudo já.
O que é que tu achas desta equipa da Espanha?
Opa! Tem nomes.
Tem, mas não há aqueles de meter medo, não achas?
Mas se tu fores a ver bem, não é uma seleção espanhola como foi campeão europeu nem campeão do mundo. Claramente, com aqueles nomes que à partida assustavam. Pá, mas, por exemplo, um jogo com Portugal. E que Portugal, à partida, tem nomes mais estudantes que a Espanha foi superior a Portugal, ou não?
Mas esse jogo, e pronto, isto é, tu tens de ser mal de Portugal para dizer bem, ainda bem. Não, mas eu achei que esse jogo, a Espanha queria ganhar o jogo e fez para ganhar o jogo, e Portugal estava-se cagando. Por isso, o facto de ser empate, quer dizer que na minha cabeça, assim, de simplória, quer dizer que se Portugal esforçasse um pedacinho, se calhar a Espanha não sequer fazia nada.
Não vou para aí.
Estou a gozar, mas eu achei Portugal tão displicente nesse jogo que eu acho que não se pode utilizar esse jogo para falar tanto do valor da Espanha.
Como uma referência. Epá, não, mas a Espanha, eu acho que a Espanha é. Epá, muito. Eu acho que a Espanha é sempre. Traz sempre a ter. Agora, não é uma Espanha ao nível das outras Espanhas, a nível ofensivo principalmente. Mas, pá, mas é preciso ter sempre atenção. É preciso ter sempre atenção porque.
E até porque
a forma de jogar está lá, toda a pessoa. A forma de jogar está lá.
Sim, sim. E eles têm a forma de criar. E pronto, eles têm ali jogadores, se calhar. o facto de não ter tanta atenção para cima deles e o facto de eles serem, não serem considerados assim tão favoritos, não, eu não sei, eu não os considero assim mais que a França e que a Alemanha. Mas quem vais ver a equipa da Espanha?
Não, já vi isso, já vi. Estou só a ver quem, a nível de favoritos para ganhar o europeu, a Espanha tem que lugar, peraí. Ou seja, neste momento a Espanha está com a mesma cotação de Portugal e da Alemanha para ganhar o europeu.
Sim, mas faltam aqui jogadores de maior... ainda sei se o Busquets vai acabar por jogar, penso que ele acabou por estar negativo, penso que ele, até pode ser que ele jogue mesmo. Mas, claro, é uma equipa que... Sem ter ali jogadores que metem muito medo.
Sem a gente ver um jogo ou dois jogos, pelo menos um jogo, é um bocado complicado a gente...
Mas lá, para, se calhar, a equipa que potencialmente vai praticar melhor futebol é...
Sim.
A equipa, quando vejo o que as outras equipas produziram até agora, a Espanha parece que está a priorizar mesmo o estilo de jogo deles e não é bem tiki-taka, mas é aquela coisa de...
Vi uma coisa, agora, entre Suécia e Polónia, algum deles, na minha opinião, é o segundo a ser classificado deste grupo. Logo, à partida, a gente está aqui a olhar para a Espanha, porque eu estou-me a guiar um bocado pelo jogo de Portugal, com o jogo contra Portugal. Eu acho que foram pessoas claramente superiores a Portugal, e se a gente considera Portugal uma equipa para passar a fase de grupos, por exemplo, sim, claramente, é o campeão europeu, portanto, traz sempre alguma coisa a dizer nos jogos. Este é considerado também claramente a Espanha, não podemos, só por não ter grandes nomes sonantes de, como por exemplo como Portugal tem alguns, não quer dizer necessariamente que seja mal, estás a perceber, ou que não seja tão favorito. A nível daqui de uma casa de apostas que eu estou aqui a ver, eles são favoritos quanto a Alemanha e quanto Portugal, e ligeiramente menos favoritos do que a Itália. Mas são mais favoritos, por exemplo, do que a Holanda.
Sim.
Por exemplo.
Quem é o principal favorito aí nessa...
França. França. Primeiro França. Segundo Bélgica. Terceiro Inglaterra. Quarto Itália. Quinto, sexto e sétimo Portugal, Alemanha, Portugal e Espanha. É igual a Portugal.
A Itália está com mais favoritismo do que Portugal, Espanha e Alemanha.
Sim, a cotação da Espanha, de Espanha, Portugal e Alemanha 9. E a cotação
isso é a mesma seleção que no último Mundial não se conseguiu qualificar.
Pá, muda-se o tempo, muda-se as vontades.
Voltando ao grupo E, a Espanha, pronto, claro, ela é aquela equipa que... De certeza que vai praticar bom futebol, quase certeza, e apesar de não ter assim aqueles nomes que costuma ter, mas um nome que falta e que toda a gente esperava que fosse pela Suécia é o Zlatan. Ficaste iludido do Zlatan não poder ter ido ao Euro?
Um bocado, porque depois de ele ter voltado à seleção, o normal seria ter sido convocado. Zlatan,
mas foi por lesão, pensou eu, não foi por...
Não sei, por acaso, nem fui à procura disso, por acaso não...
Eu penso que foi mesmo por lesão, mas tu achas que depois do que ele disse, da última vez que ele participou, que ele disse que ele renunciou à seleção, ele disse que não gostava de jogar na equipas de fracos e não sei o que é, achas que... Não sei, é um pouco esquisito ele voltar à seleção, mas ou é uma daquelas coisas, o Zlatan quer para o demand.
É assim, ele quer para o demand, não é assim, alguém tem que o convocar. Que se disserem assim, mas eles lá não têm melhor, pá, pronto, ok, temos que convocar os melhores, pronto, então ok, temos que convocar os melhores. A questão é que, se tu fores a ver bem, ele é claramente melhor que qualquer um dos jogadores da outra equipa, pelo menos um jogador mais decisivo. Comparar um jogador melhor avançado com defesa central é um pouco relativo, mas é um jogador mais influente na própria manobra da equipa, um jogador que decide mais. Agora, a partir do momento que o jogador renuncia e podia voltar, tudo bem, ok, ele renunciou por ele, não foi que lhe impuseram, deixaram de o convocar, e depois ele para voltar ele aceitou que o convocasse, senão Ele tinha que renunciar e ponto final. Agora, claramente é um abaixo importante na Suécia, mas não seja pelo nome, porque se tu fores a ver bem, a gente olha aqui para a Espanha, não tem um grande nome que salta, que salte. Se olhasse para uma Suécia, tinhas um grande nome que saltava. Tudo bem, do auge dos seus 35 anos, 36 anos, para aí, mas é um gajo que, se a bola chega de lado, tu nunca sabes se vai o que vai ser dos pés do gajo, ou que jogada que vai acontecer ali.
Portanto, é um jogador que faz falta.
Sim, faz-me falta. Os grandes jogadores fazem-me falta.
Sim, senhores, pá. Então, vamos passar ao grupo que interessa.
Grupo campeão europeu.
O grupo da Hungria.
O grupo do campeão e do futuro campeão europeu.
Pronto. A Hungria é quase como uma carta fora do baralho em condições normais, não é?
Pois não, é, não é?
Mas nunca se sabe se eles marcam golos de ressaltos. É daquelas coisas.
Exatamente.
E é logo o primeiro jogo de Portugal. Antes da gente falar de Portugal assim, de forma mais elaborada, vamos à Hungria. Vamos falar um pouco assim da Hungria, que é um adversário que até vem sem provavelmente o melhor jogador, que é o. Opa, eu até esqueci o nome dele. Isto é uma coisa nada profissional. Que é. Olha, já nem me lembro. Como é que é? O Szoboszlai, não é? Está lesionado e ainda vai ao.
Sim.
E não vai ao Europeu. Opa, o que é que se espera?
Do Salzburgo, não é?
Sim. O que é que se pode esperar então da Hungria? Tentar.
Olha, eu vou
tentar, de alguma forma, tentar de alguma forma condicionar os outros e.
Eu vou ser muito franco, não conheço nada da Hungria. Estando agora a rir, não conheço grande coisa da Hungria. Portanto.
Olha, o melhor jogador húngaro que conheço. Pronto, tirando. Treino o Kuzo. Ah, caramba, agora esqueci mesmo o nome dele. Só não interessa. Quando ia para a Hungria, o último jogador que vai à cabeça é o Fer. Mas pronto, é a tal coisa.
Mal Snell.
Mas eu penso que os históricos, o pessoal que percebe de história de futebol, vai perceber que estão a esquecer de um nome bastante importante. Puskas, é o melhor jogador húngaro de todos. Mas pronto, é uma seleção que não faz jus à história rica da Hungria no início da história do futebol. Mas neste grupo também temos ali a Alemanha, se calhar não assim mais fraca do que a questão, o que é que tu achas?
Opa, a Alemanha não é a Alemanha, por exemplo, dos outros fases finais, claramente, isso não é. Mas a Alemanha é sempre a Alemanha. A gente ainda há dias estávamos a falar agora para o pós-21, o futebol é 11 contra 11 e no final ganha os alemães.
Uhum.
Na minha opinião, não é. Eu acho. É assim. Eu vou falar aqui e posso morder a língua. Eu acho que Portugal é superior à Alemanha neste preciso momento. Mas não seja por estar a ter uma equipa mais consolidada que a própria Alemanha tem. Estás a perceber? Portanto, uhum. Na minha opinião, até poderá ser favorita Portugal em relação à Alemanha. Agora, pá, vale o que vale. Isso tudo vale o que vale.
Olhando aqui para a seleção da Alemanha, tu e não olho para nenhum destes jogadores e digo que isto nenhum destes gajos presta. Estás a perceber?
Não.
Isto é uma grande equipa, pá. Neuer, Rüdiger, Hummels. Depois tem o Emrecana, pá, é uma equipa forte, o Kimmich, o Havertz, o Kroos, só este meio-campo, o Goretzka, Tané, Gundogan, este Volã, este gajo é bom jogador, era o gajo que era do Leverkusen, se não estou em erro, agora não sei onde é que ele joga, este gajo é bom jogador, e depois o Gnabry, o Werner e o Müller, o Müller que é aquele jogador que ninguém dá valor.
Está no Mónaco, o Volã.
Está no vão aqui, mas o Müller é daqueles jogadores que é sempre subestimado, mas se calhar é o jogador mais importante desta equipa.
Mas a questão, olhando para os jogadores individualmente da Alemanha, eu acho que a Alemanha acho mesmo que a Alemanha é um grande candidato a ser campeão europeu. E acredito piamente que o campeão europeu muito facilmente não sairá do grupo F. Pá, honestamente. E por exemplo, eu não consigo conceber. Pá, mas acho que sou eu que estou estranho. Como é que é possível ter um grupo F como a Alemanha, com a França e com Portugal? Uma Alemanha crónica candidata sempre, França crónica candidata sempre, Portugal campeão europeu, e depois teres num grupo Itália, República Checa, Escócia e Croácia. Pá, Finlândia, Dinamarca, Rússia no outro grupo. acho que seria mais lógico ter uma divisão um pouco melhor, estás a perceber? Na minha opinião, mas
é ser condicionado pelas equipas que providenciavam os estádios e pelos países sedes, e esses tinham que estar, sim, foram automaticamente metidos no pote 1 e por isso baralhou tudo. Portugal não tem, Portugal e a França, acho eu, não tem casa sede, portanto a Alemanha e a Hungria tinham que ficar cada um num pote para providenciar ali os dois jogos, tinham que ficar obrigatoriamente no mesmo grupo, ou que era. Penso que é a Hungria que também providencia um estádio, né, em Budapeste, se não me engano.
Sim, Portugal joga lá hoje.
Exato.
Amanhã.
Sim. Não te confundes.
Pá, mas é assim, eu acho que a Alemanha, olhando para individualmente para a seleção alemã, é brutal. Só que dos jogos, treino do último jogo da Alemanha, que foi sendo que também fui bater em saguinhos, deixou-se ali um bocado a desejar. Agora, numa fase final, é sempre complicado. Pá, França é França. França
tem uma. Eles até parece que não queriam deixar nada ao acaso e só naquela perdoaram o Benzema, que é para mesmo para terem a melhor equipa possível.
Completamente. Não há, mas é completamente isso a dizer, é muito verdade. Não há hipótese, epá, é de longe, a melhor de longe, em teoria, é a melhor seleção do Euro. Depois é Portugal. Pois Portugal é campeão europeu, é a nossa seleção, porque a gente vai torcer sempre, exceto na final contra a França. E é complicado, olhar para.
Eduardo? Olha, perdi a atenção, pá.
Oi, e agora?
Ah, ok.
Desculpa.
Tu estavas a dizer que era complicado?
É complicado apontar, olhar para a seleção alemã e encontrar um ponto fraco. É complicado olhar para a seleção francesa e encontrar um ponto fraco. Mas é fácil olhar para a seleção portuguesa e encontrar N situações que poderiam ser diferentes. Porque é tal coisa, o conhecimento que a gente tem é maior, o sentido crítico é maior, e todos nós somos um pouco treinadores. Mas, na minha opinião, e tenho claramente isso, tenho essa convicção, o campeão europeu sai destes três classificados. E vamos lá ver se estes três conseguem se qualificar. Na prática, vamos lá ver.
Hoje, vamos então falar do principal candidato à vitória do europeu, que é nada mais nada menos que Portugal.
Muito bem.
Só para abordarmos o elefante no quarto, que é a convocatória. Opa, concordas com a convocatória ou achas que havia aqui coisas que se podia fazer
diferente? Na minha opinião, não há muita diferença. Na minha opinião, não há nenhum jogador que dissesse o gajo merecia estar ali. Não há ninguém.
Até porque são 26 os convocados, não é?
Completamente. Mas não há ninguém que tu dissesses, não devia estar ali. Não...
Nem mesmo o William Carvalho?
Não, nem mesmo o Willy. Não.
Deixar o Willy de fora e levar outro defesa central, que só levamos três.
Não faz lógica, porque o Danilo pode fazer defesa central. Ele teve a época toda a fazer defesa central. E a dupla de centrais está mais que encontrada, portanto não vai mexer, estás a perceber? Vai ser o Sarrafeiro e o melhor do mundo, portanto não vai mexer, estás a perceber?
O Sarrafeiro, caraças!
Vai ser o Sarrafeiro e o melhor do mundo, portanto não vai mexer dali.
Eu já vi defesas centrais mais Sarrafeiros do que o Pepe.
Mas eu não estou a falar do Pepe. Porquê que achas que... Eu não estou a falar do Pepe, como é que é possível? Pá, coitado do Pepe.
É Ruben Dias que é o Sarrafeiro.
É óbvio que não, que é o melhor do mundo. Não, estou a brincar. Estou aqui, é mesmo por
aí. E só para ter um termo de comparação, consideras a equipa campeã da Europa mais forte que esta? Ou a nível de qualidade individual? Porque como equipa, se calhar a história é outra. Não achas?
Mas é assim, o Bernardo já é campeão europeu, é. O Bernardo já é campeão europeu.
Não é.
O Bernardo não é campeão europeu?
Não, o Bernardo na altura era sub-20. Então, já te digo, jogadores que não estavam. O Guedes não estava, o Rafa não estava, o Pedro Gonçalves não estava, o João Félix não estava, o André Silva não estava, o Jota não estava, o Bruno Fernandes não, o Ruben Neves também não, o Palhinha não, o Bernardo não, o Sérgio Oliveira não, o Sancho estava. Nelson Semedo penso que não, o Cancelo também penso que não, estava o Guerreiro, o Fonte, o Ruben Dias também não estava, o Nuno Mendes não, e o Rui Silva não, o António Lopes estava no banco, e o Pepe também estava. Yeah. Portanto, isto é, no fundo, bastantes jogadores que não tiveram no outro apoio. Para dizer, tipo, na altura, penso que defesa esquerdo era o Rafael Guerreiro, mas acho que não se tinha... Não esquecei quem é que estava no banco, não sei se era o Antunes, não esquecei bem quem é que estava no banco.
Não será o Eliseu?
Ou o Eliseu, às tantas era o Eliseu que estava lá no banco.
Agora estava a dar uma branca, deixa-me ver.
E o defesa direito era o Cédric, o defesa direito titular, o suplente, já nem me lembro quem era. Mas e depois tínhamos o André Gomes e o Adrian, o João Mário também foi esse europeu.
O Eliseu.
É. E o Nelson Oliveira não foi esse europeu? Eu acho que foi também. Ou não?
O Rafa Silva é campeão europeu, só uma parte. O Rafa é campeão europeu.
Ah, o Rafa é, pois, ok, pronto, o Rafa é. Mas só falta aqui o Éder, pá.
O Éder, está bem. Ah, pá, é assim, se tu fores olhar para a equipa principal, defesa central, defesa direito, só equipa base por base, equipa, à partida de iremos jogar muito, 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 muito parecidos ou não? João Mário, tu estás a fazer essa pergunta e não consigo dizer isso claramente.
Eu vou dizer. Porque penso que a estratégia vai ser mais ou menos a mesma. Mas o único problema que eu acho que agora que é difícil de solução, porque acho que não temos um jogador a ser altura, não porque não temos bons jogadores, mas porque o Cancelo tem um nível bastante alto, é o facto de ter sido infectado com Covid. E sim. Agora vem o Daló, mas eu penso que quem vai ser titular é capaz de ser mesmo o Nelson Oliveira. Mas o Nelson Oliveira está uns bons furos abaixo do Cancelo, não acho? Ou não consideras?
Semedo.
Nelson Semedo. É pá, e disse Oliveira. O Nelson Oliveira. É pá, tu podias ter sido um grande jogador. Podias estar aqui.
Mas ele está ali, o Sérgio Oliveira.
E disse Sérgio Oliveira? E acho que nem disse Nelson.
Nelson Oliveira. Não, ele está no outro. O Nelson Oliveira está noutra
escola. Está noutro planeta.
Não, é assim, eu na minha opinião, a troca Cancelo por Nelson de Semedo é claramente, epá, na pior das hipóteses, estás a trocar o campeão, o defesa de direito campeão europeu, pelo jogador que vai, que nem às competições europeias vai nas competições no próprio clube. Estás a perceber? A partida será inferior. Eu não acho que seja inferior. Eu gosto bastante do Nelson de Semedo, acho que é muito bom jogador. Pá, mas vai ser Nelson de Semedo de um lado, Nuno Mendes do outro, ou...
Acho que Nuno Mendes vai ser titular.
Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro. Pá, não te consigo dizer. E depois do meio, no Banco Central, o Ruben Dias e o Pepe. E acho que não é defensivamente um problema de Portugal. Honestamente, acho que não vai ser defensivamente o problema de Portugal.
É mais um meio campo ou o ataque?
Pá, é mais um meio campo. É mais um meio campo. Eu acho que poderá ser mais um meio campo. Porque. Ah, pá, acho que será mais um meio campo.
Não, é pronto, não, porque tem muito para onde escolher ou...
Não, tu tens muito para onde escolher, mas não é que tu possas dizer primeira nata mundial. Pá, tu tens o Renato, que eu acho, na minha opinião, é obrigatório entrar, não joga titular. Tu tens o próprio Bernardo Silva, que ainda não está a aparecer na seleção. Tu tens o próprio Fernandes, que ainda falta-lhe fazer um grande jogo pela seleção. O último jogo pode ter sido, mas também o último jogo foi com saguinhos, portanto não conta muito. O próprio João Moutinho, que João Moutinho vai aparecer, Ruben Neves talvez fosse melhor. Pá, não, é muito, muito se estás a perceber. O Pedro Gonçalves, o que é que pode aparecer ali? Estás a perceber? Acho que há algumas incógnitas.
Penso que, não tá, penso que o engenheiro não está ali a contar muito para o Pedro Gonçalves. Penso que a única hipótese do Pedro Gonçalves entrar a titular no jogo ou a entrar no jogo é o caso Portugal vença os dois primeiros, então contra a França ele põe assim uma equipa mais que usa os menos utilizados, até para dar um descanso aos outros.
Estás a assumir que Portugal vai ganhar a Alemanha,
não é? Não, estou a dizer, para o Pedro Gonçalves jogar seria nestas circunstâncias, porque eu penso. Até porque o que vi dos jogos, ele tentou ali ver o que é que o Pedro Gonçalves conseguia acrescentar à equipa e a mim não me pareceu. E por muito que eu goste muito dele, isto é muito da época dele no Sporting, mas acho que no contexto do Sporting, ele tem ali colegas onde conhece-se melhor. São poucos os jogadores ali da seleção com os quais ele já jogou. E penso que ele teve dificuldade em se encaixar nos dois jogos amigáveis. O Leitrona teve assim grande influência, nem contra a Espanha, nem contra Israel.
Mas olha que pode fazer o Éder, não me chateia.
Olha, ninguém se chateia com isso.
Zero, pode fazer o Éder. E depois a nível de ataque, pá, tu vais ter que encaixar 3 em 4, dizes 4-3, Félix, Jota, Ronaldo e André Silva. Pá, é porque é assim, o André Silva, se a gente fala no Haaland, mas o André Silva tem mais gols que o Haaland na última época.
Também o André Silva não teve lesionado e o Haaland teve.
Então, mas o Haaland teve, pouco tempo lesionado.
Não, grande época do André, acho que foi a melhor época do André Silva até hoje.
Sim. Foi, e agora vamos ver com que fome é que chega aqui o europeu. E depois o Gonçalo Guedes, que Gonçalo que vai aparecer?
O Gonçalo Guedes acho que é aquele jogador de trabalho. Ele é um jogador que ele pode poder para correr, fazer aquele flanco esquerdo e correr, é um jogador útil. Foi um jogador que foi bastante útil contra, na final da Liga das Nações contra a Holanda. Aliás, ele marcou o gol, não foi? Acho que foi. Penso que foi ele até que marcou o gol. Mas ele é um jogador taticamente bastante útil. E tu falaste na possibilidade do Nuno Mendes ser titular. Eu até aqui há dias estava a pensar que, e não sei se o engenheiro não ia tentar meter o Rafael Guerreiro no meio campo. Aliás, como ele joga alguns jogos no Dortmund. E por o Nuno Mendes a jogar defesa esquerda. O Nuno Mendes, ao contrário do Pedro Gonçalves, acho que chegou à seleção e até que não teve impacto negativo e até conseguia acrescentar alguma coisa.
Ganhou lugar claramente na seleção.
Tu pensas que sim?
Acho que sim.
Que o Ruben Guerreiro não seja utilizado, que o Rafael Guerreiro não seja utilizado noutra posição, que o Nuno Mendes é que vai ser o titular de defesa esquerda.
Opa, não te esqueça uma coisa, a experiência numa fase...
Eu vou-te dar um exemplo. Agora, antes do jogo com a Bélgica, os comentadores estavam a falar, não sei, há um jogador da Bélgica, um jovem também, acho que tem 18 ou 19 anos, que é o Jeremy Doku, não sei se conheces?
Não.
Do Anderlecht. Mas pronto, ele fez uma fase final da época, desde janeiro até agora, espetacular. Convocado merecidamente para o Mundial. Para o europeu. E agora estavam aqui antes do jogo, estavam a discutir quem é que devia jogar a titular, ele ou o Mertens, até porque o Mertens tinha feito uma fase final da época mais fraquinha.
Porra.
E eles disseram é muito melhor eles porem o Mertens, e que é um jogador com bastante mais experiência, a titular. Caso o Mertens não esteja a render, então metem esse jogador e dão-lhe a copa de renda do que meter o jovem de 18 anos a titular com a pressão dele em cima. E não achas que isso pode se aplicar no momento?
Completamente. Aplica-se completamente. É 100%. Completamente. Completamente. Piamente nisso. O Rafael Guerreiro, num nível superior, acho que é um... Pelo menos para já, no futuro poderá não ser um jogador tão superior ao Nuno Mendes, até bem pelo contrário, poderá ser o contrário. Só que, de momento, a experiência é importante. E no jogo eliminar, tu não podes, num jogo não é bem eliminar, mas num jogo de fases finais, tu não podes correr o risco de termolicar as pernas.
Estás a perceber? Exato. Não, exato.
Portanto, não acredito com aquele jogo, já para já. Mas, opá, se o engenheiro campeão europeu achar que sim. Bota o outro lá para dentro.
É, mas ele até que estes dois jogos, dois até os outros que ele fez, ele já jogou aqueles jogos de qualificação para o Mundial, até jogou, e eu achei que não se bateu nada mal, teve a bom nível. Agora, a questão central, tu falaste há pouco, foi o meio campo. Tu fosse do engenheiro, quem é que metias a jogar contra a Hungria para abrir o jogo amanhã?
Não percebi, desculpa. A equipa titular?
Não, o meio campo. Para já, quantos jogadores do meio campo?
Mas vai jogar em quê? 4-4-2? 4...
Essa é uma parte da pergunta, e outra parte da pergunta é quais eram os jogadores que encaixavas.
Opa, eu acredito que ele vai jogar em 4-2-3-1, na minha opinião. Atrás acho que não há, o Rui Patrício, Nelson de Semedo, Pepe, Ruben Dias e Rafael Guerreiro. Depois, ali mais atrás,
é, Tu achas que ele arriscaria um make camp similar ao que jogou contra o Israel com o Ruben Neves e o William?
Não. Pá, na minha opinião, não. Na minha opinião, aliás, eu na minha opinião, eu para jogar amanhã, eu acho, porque é assim, estamos a falar contra uma Hungria, estamos a falar contra uma França, contra uma Itália, estás a perceber? Eu acho que seria muito mais correto, ou seria melhor, jogares com o meio claramente defensivo, porque é histórico, a nível estrutural da própria seleção portuguesa sempre foi assim.
Está jogar, o Danilo, na tua opinião, se calhar.
Na minha opinião, o Danilo, depois jogar um pouco mais o Renato, ali um pouco mais o Renato, e depois à frente o Bruno Fernandes. Depois de um lado, mas isto vale o que vale, vale o que vale. Diogo Jota, Félix e Ronaldo. Pá, é um pouco isso. Agora, só que eu acho também um pecado colocar o Félix numa linha, perde-se bastante. Acho tantas colocar o Pedro Gonçalves, por exemplo, mas não, acho que não arriscaria isso. Mas na minha opinião, a equipa base para amanhã seria um pouco dentro disto. Pá, à frente é o maior. Ponto final, isso nem...
Esse acho que é o jogador mais indiscutível, aliás, tem outros aqui indiscutíveis, mas o Cristiano Ronaldo, eu penso que quem tem o Cristiano Ronaldo, mesmo com feitos que ele possa ter, é preciso arranjar uma forma de pôr de encaixar o Ronaldo na equipa, ou encaixar a equipa no Ronaldo, porque...
Eu acho que
se funcionar bem, ele garante golos, e é o mais importante. E penso que isso aí nem sequer vamos perder tempo a discutir isso.
Na minha opinião, eu acho que é isso. Eu acho que a equipa de Portugal tem que trabalhar muito bem sem Ronaldo. Acho que é mais-valia. Porque dificilmente tem que conseguir de reposicionar-se e defender-se muito bem em relação ao Ronaldo, sem Ronaldo. E ofensivamente tem que conseguir criar o jogo sem Ronaldo. E deixar o gajo para o gajo.
Marcar golos.
Ponto, deixa o gajo lá à frente. Deixa o gajo para ser o jogo, para ser
explorador, explorar as fraquezas da defesa. E em vez eu não gosto de ver, por exemplo, a equipa a construir ou num contra-ataque em que o Ronaldo vem buscar a bola no pé a um make-up, mas porquê é que ele vai fazer isso? Que vá lá para a frente. Acho que é tal coisa, deixá-lo ali à frente e pôr a equipa a rodar em volta dele.
Pula a vida de make-up para trás, estar a gastar...
A gastar fósforos.
Exatamente. Que eu acredito que o gajo consiga aguentar. Mas é impossível o pessoal não olhar para ali e ver 36 anos, estás a perceber?
Ponto da questão de outra forma, tu se fosse o treinador da Hungria, o que é que tu fazias para tentar tirar alguma coisa do jogo contra Portugal?
Jogava em 4 defesas centrais e 6 meios.
E um jogador a mais, 4-6-1. É um jogador
agora o César.
Então, o que tu esperas, da Hungria é uma equipa à semelhança da Turquia?
Não, nem isso. Eu acredito que a atitude de Portugal será um pouco a atitude que teve contra Israel. E a atitude da Hungria será um pouco diferente da atitude que a Turquia teve no primeiro jogo. Acho que será ainda mais defensivo. Acho que a fase inicial terá que ser isso assim, na minha opinião. E depois, à medida que o jogo vai avançando, a Turquia começar a abrir um pouco.
Hungria, sim.
Sim, acho que será muito por aí.
Então, para um tipo de jogo deste, achas que Portugal se calhar devia jogar com os jogadores mais criativos na frente? O Bernardo Silva, porque tu falaste, quando falaste do 11, até puseste o Bernardo Silva no banco.
Para mim é assim... Eu acho que o Bernardo, acho que o Bruno Fernandes e acho que o Félix são três jogadores que, não sendo iguais, são três jogadores que merecem jogar sempre atrás do ponta de lança. Sempre o jogador mais próximo do ponta de lança, porque acho que é onde decidem melhor. O Bruno Fernandes desgasta-se muito, muito defensivamente, não tem necessidade disso, tem que compensar defensivamente, mas tem que estar fresco na parte ofensiva. O Félix é a mesma coisa, o Félix não pode estar com funções muito grandes, funções defensivas. Tem que participar no processo defensivo, mas não é ter que vir defender à cabeça da área, estás a perceber? O Bernardo iria às passagens. A questão é como é que tu encaixas eles os três sem estar amarrado a um sistema tático. Porque, por exemplo, tu consegues colocar o Diogo Jota a ser culpado claramente de uma linha. Ok, perfeito. Consegues colocar também o Bernardo, mas perdes ali um bocadinho. Consegues colocar o Félix, mas perdes também. Percebes? Só que para tu encaixares eles, tu vais encaixar quem?
Exato.
Tiras o Renato, recusa um pouco o Bruno Fernandes, depois vai mais de trás, tudo bem, vai estar-se a desgastar mais defensivamente e não tanto ofensivamente, vai ficar mais compensado pelo Bernardo ou pelo Félix. Percebes? É um pouco para aí. Ainda bem que eu sou selecionador, porque senão...
Olha, e pronto, então, claro que neste jogo contra a Hungria, se calhar Portugal vai tocar-se no jogo, mas tu achas que Portugal vai fazer ao contrário quando tiver que jogar contra a Alemanha e contra a França? Se calhar estar um pouco mais nas expectativas.
Sim.
E se calhar jogar com, em vez de ter então o Bernardo ou até o próprio Félix ali no, numa linha, se calhar meter o Rafa e tentar explorar espaços nas costas?
Eu acho que o Rafa, a grande arma do Rafa, a velocidade, a grande arma do Rafa é ganhar os espaços. E acho que o Rafa claramente é um jogador para qualquer jogo, para a última meia hora. Eu acho que é onde...
É o substituto de Luz, na tua opinião.
Para mim é. Para mim é o jogador que, quando tu vês que está uma das alas da equipa adversária está a meter água, é onde tu tens de colocar o Rafa. Pá, que acho que, calma aí, que eu gosto imenso do Rafa, acho que é um grande jogador. Mas acho claramente que é onde Portugal conseguia. Onde Portugal não tem ninguém que lhe faça isso. Portugal não tem ninguém que explore tanto o espaço, que explore tanta velocidade, que explore.
O Guedes, se calhar, um pedacinho.
Não tanto. Não tem, acho que não tem. Até pode ter mais gol com o Rafa, mas não tem material isso do Rafa. Eu acho que é onde o Rafa é muito forte e acho que Portugal poderá estar muito partido no jogo contra a própria Alemanha, no jogo contra a própria França, do timing de lançamento do Rafa. Porque é assim, se tu tens um jogo em que tu tens, desculpa, em que estás a conseguir sair bem com o futebol organizado, eu acho que o Rafa, óbvio que serve também, só que não acho que seja o... Onde tu vais conseguir galgar, percebes? Onde nem serás, consegues explanar melhor as qualidades dele, estás a perceber? Imagina, nem sequer tu dizes jogos a perder, até para lá podes estar um jogo muito bem a ganhar e estás a ver que os contra-ataques estão assim muito bem, defensivamente alguma coisa está ali a falhar do outro lado, epá, e o Rafa explora isso como manteiga que tem, como faca que tem manteiga, portanto.
Pessoal, nós não somos profissionais. Estes
ponta-pana lógica.
Eu ainda vou mais longe que tu, que eu faço ponta-pés na lógica com ponta-pés na gramática.
Está certo.
Isto é um gênio nisto.
Mas pessoal, o que tu estás a querer dizer em relação ao Rafa? Acho que é. Eu não sei se será o primeiro jogador sempre a entrar. Acho que vai depender muito do jogo, mas é um jogador que acho que os últimos 20 minutos, a última maior 20 minutos, acho que é um jogador se baterem, pá, está pronto para entrar, porque a qualquer momento pode estar a partir disso. E, pá, no jogo em que a gente esteja facilmente a ser bem em contra-ataque, pá, meu querido, não tens grande hipótese. É Rafa para dentro, é Rafa em mais 10.
Rafa lá para dentro. Sim, senhores. Pá, tens mais alguma coisa a dizer sobre esta grande seleção?
Opa! Somos campeões europeus, mas. E vais perder jogos contra o campeão europeu.
tu sentes um conflito em ti, porque tu não queres perder o Toto Bola, mas.
Não.
Olha, mas também não queres Portugal não seja campeão da Europa.
Eu só vou dizer aqui uma coisa que eu não quero deixar em claro. Nós estamos a falar do jogo Portugal-Hungria e tal, e coisa, e refifel, mas no último que europeu, a Hungria esteve connosco no grupo e empatamos o jogo 3-3. Portanto...
Sim, temos que pôr aqui um asterisco. A Hungria marcou 3 golos que, em média, cada gol teve 5 ou 6 ressaltos.
A Hungria marcou 3 golos.
E o Ronaldo marcou um de calcanhar que devia de valer 5 ou 6. Acho que foi um roubo. Aldrabar-nos.
Ele marcou 3 golos. Certo ou errado?
Está certo.
E foi no último jogo.
Para quem não sabe, foi no último jogo da fase de grupos. Para quem não sabe, um gol de calcanhar espetacular vale o mesmo que um gol com 5 ou 6 ressaltos. É um gol só.
E com a mão e com o pé esquerdo e cabeça, sempre são gol.
Está bem, Eduardo, mas pronto, um gosto que tu estás aí em conflito contigo mesmo. O que é que tu esperas de Portugal? Qual é a tua.
Não, fora brincadeira, em relação ao primeiro jogo de Portugal, espero uma vitória claramente hoje. Hoje nem sequer é. Amanhã. Nem negociava. É claramente uma vitória. E obrigatoriamente, a partir do momento de uma vitória, claramente fica mais fácil, entre aspas, o trabalho, porque depois vais ter uma França-Alemanha. E alguém vai empatar, ou ambos vão empatar e vão perder pontos, e tu estás em primeiro lugar do grupo, ou então alguém vai perder e tu vais ter mais pontos do que alguém do grupo, se ganhares o teu jogo contra a Hungria, estás a perceber?
Exato.
E à partida nesse jogo contra essa equipa, tu não vais ter que sair na luta para ganhar o jogo porque vale o que vale, estás a perceber? Se bem que será contra a Alemanha. Vale o que vale. Portanto, não sei. Eu acho que Portugal passa a fase de grupos. Acho que Portugal passa a fase de grupos. Mas vamos ver. O jogo da manhã é importante.
Na minha opinião, e quando vejo esta equipa de Portugal, eu. E claro, é aquela coisa, um gajo é português e sabe, além de saber o talento do jogador, sabe o que é o português. E às vezes o que falha é o facto deles acharem que são bons e que não têm que se esforçar tanto, porque são bons o suficiente, não é? Na minha opinião, se eles comerem relva, não têm nada que temer de ninguém. É só isso.
Concordo.
Acho que. Se eles jogarem, darem o litro e forem e darem tudo para ganhar o jogo, não tem equipa que nos faça frente, nem sequer a França.
Vive la France! Vive la France!
Isso é só para os 2.000 pontos que tu queres ganhar com a França.
Siga. Obrigado, como eu, óbvio, estou aqui a torcer bastante por Portugal ser campeão europeu, como é lógico. E acho que. A barreira psicológica do não é possível já passou. É claro que é possível. Com as limitações, nós não somos nem perto de longe a melhor seleção, nem sequer top 3 das melhores seleções do europeu. Mas é assim, mas numa fase de grupos passando, fica jogo a jogo. E jogo a jogo, temos muito bons jogadores, temos boa equipa, temos o melhor do mundo. E somos campeões europeus, temos um título a defender, portanto não. Sem brincadeiras nenhumas, e eu por norma venho sempre a brincar em relação a isso, Portugal tem responsabilidades grandes para este europeu, grandes. É o campeão europeu, não pode falhar no primeiro jogo de abertura, não deve falhar no primeiro jogo de abertura. Ficar na fase de grupos era muitíssimo mal, não passar a fase de grupos era muitíssimo mal, mesmo sem terceiro. Portanto, não há brincadeiras para isto, mas muito a sério, acho que Portugal tem francas possibilidades de fazer um grande campeonato da Europa, e o grande campeonato da Europa não é só ser campeão europeu, acho que chegar às meias finais do campeonato da Europa já era bom, já era muitíssimo bom, já era manter o nível muito alto, mas quando tens o melhor do mundo... É tudo possível. Honestamente, isso é a minha opinião. Eu acho que tu tendo o Ronaldo, e por isso que há pouco, quando estávamos a falar da equipa, eu fico disso, deixem-no. Esqueçam. Mas o gajo não defende, o gajo não... Ele não recupera, o gajo quer marcar todos os livros, o gajo quer... Deixem. Põe-lhe a responsabilidade em cima dele. Acarinhem-no, põe-lhe a responsabilidade em cima dele e deixem-lhe resolver o resto. Ponto final. Honestamente, é isso que eu sinto em relação a ele, sempre que o gajo teve a responsabilidade de, ele não falhou. No Manchester, no Real, na Juve. Sempre que o tentaram, entre aspas, encurralar, as coisas não correram bem. Deixa-no. Não façam que a equipa que tudo à volta dele não faça o que aconteceu este ano com a Juve. Deixa-no. Porque pode bem ser possível. Se for me dizer assim, porque estava a ser campeão europeu, foda-se, sei lá. É possível, mas pode acontecer, já fomos, sem, e esta é uma fase em que não éramos tão confiantes, em que ninguém sabia se que era possível ou não. A partir do momento que é possível, porque não?
Pá, um jogo. Fala para o senhor.
Vale. Claramente vale. Vale, pois.
Ah, então é assim que vamos terminar o podcast, com uma mensagem de esperança do Eduardo. E, epá, vamos esperar que... Estou muito curioso para ver a seleção e vamos esperar que consigam dar-nos uma felicidade.
Exatamente.
Que o povo merece, pá.
Merece, povo unido. Já mostra.
Pronto, tá bom, gente. Pá. Muito obrigado. Olha, obrigado, Eduardo. Obrigado pela participação. Ao pessoal todos. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Fiquem bem. Força Portugal.
Força Portugal, graças.